Atenção! Notícia de última hora. Está no ar o Boletim da Cultura Pop.
Olá, meu querido, minha querida, sejam bem-vindos à primeira edição do Boletim da Cultura Pop, o seu podcast semanal que traz as notícias quentinhas do mundo do entretenimento, sim, o que vem acontecendo nos bastidores do cinema, da TV, dos quadrinhos e de todo o mundo nerd. É agora! E olha só os destaques de hoje! Habemus Superman! São oficializados os atores que vão ser Superman e Lois Lane no próximo filme do super-herói. Por falar em herói, crise na DC! The Flash deu mais prejuízo sendo lançado do que cancelado? Será? Parece que temos impostor aqui, hein? Amalgãs vai ganhar uma série animada! Será que é uma boa ideia? E tá afim de um cineminha no final de semana? Presta atenção no que vai entrar em cartaz nesta quinta! Tudo isso muito mais agora no Boletim da Cultura Pop!
Olhem! Lá no céu! Acho que é um pássaro. É um avião. É o Super-Homem.
E vamos começar com essa aqui que foi, digamos, a principal notícia da semana, quiçá, até agora, né? Que foi a oficialização dos protagonistas de Superman Legacy. Sim! E foram confirmados, né, divulgados e confirmados pelo próprio James Gunn, que será o diretor, produtor, roteirista e quem sabe o que mais que ele vai fazer nesse filme, né? Porque ele tá fazendo, ele tá abraçando muito o projeto, tanto do Superman quanto, né, desse DCU. Segundo os nossos queridos do Omelete, David Carlson e Rachel Brosnahan serão Superman, Lois Lane e Superman Legacy. A dupla foi revelada ontem, dia 27, após muitas semanas de especulações e testes de elenco. A informação veio de The Wrap. Momentos após a divulgação dos nomes pela imprensa, James Gunn confirmou a notícia pelo Twitter. Na rede social, ele compartilhou uma nota com a exclamação e comentou, abre aspas, correto. E, entre parênteses, eles não são apenas atores incríveis, mas também pessoas maravilhosas. O nosso querido novo Super é conhecido por papéis em Purr, A Cidade é Nossa e The Politician. Chorus Will bateu Nicholas Hoult, que é o nosso querido fera dos X-Men, da série Primeira Classe em diante, e Tom Brittany na disputa pelo papel do Homem de Aço. O ator substituirá nosso querido Henry Cavill, que anunciou sua aposentadoria do personagem em 2002. Na verdade, até que ele anunciou a aposentadoria, é meio que ele foi convidado a se retirar, né? Ou como diz James Gunn, a gente não demitiu o Henry Cavill, porque a gente não pode demitir alguém que não era contratado, né? Então, então foi mais ou menos isso. Agora, eu queria só destacar o quanto o nosso querido ator no escolhido se parece com o Henry Cavill, cara. É tipo uma versão jovem do Henry Cavill. Então, digamos assim, que visualmente o Superman tá com cara de Superman. Já Brosnahan é vencedora do Emmy do Globo de Ouro pela série The Marvelous Miss Maisel, que chegou ao fim após 5 temporadas. De acordo com o que havia sido divulgado pela empresa, a atriz estava disputando papel contra Emma Kay, uma das sósias da Margot Robbie, né? Que é muito parecida, inclusive ela pode ser a Arlequina, por que não? Olha só. E Phoebe Davis. Agora, com os protagonistas escalados, a próxima missão de James Gunn e Peter Safran é escalar Lex Luthor, o vilão icônico do nosso querido Homem de Aço. Só lembrando que a estreia do Superman Legacy está marcada para 11 de julho de 2025, ou seja, ainda temos 2 aninhos pela frente, vai demorar um pouquinho pra termos na tela este Superman. Cara, é aquela coisa, esse anúncio veio agora por quê? Porque temos que estancar uma crise, né? Contenção de danos, que é a questão do Flash, que vem sendo um fracasso. Então, a Warner já tá tentando, vamos dizer assim, a Warner barra DC, pô, a gente tem que dar uma limpada aqui na situação, na nossa imagem, e tentar mudar o foco, porque se o pessoal começar a focar muito em Flash, nesses filmes que vêm sendo fracassos atrás de fracassos, vamos ter problemas, né? Ou seja, pode se queimar até esse novo universo de James Gunn, porque talvez o público mais engajado, que consuma mais quadrinhos, que consuma heróis, filmes de herói, entenda esse multiverso, mas você tem que pensar também no público em geral. Então aí que está o cerne da questão, que é, vamos tentar aqui fazer as pessoas esquecerem os fracassos para que isso não acabe prejudicando os filmes futuros. Então vamos aguardar o que vem por aí. Mas eu vou te falar que eu gostei das escolhas, cara. Tá em boas mãos, pelo menos visualmente, Superman e Lois estão perfeitos. You wanna get nuts? Let's get nuts. E já que mencionamos o Dito Cujo, temos que falar aqui, segundo notícia diretamente do Legião de Heróis, The Flash. O lançamento do filme causou prejuízo maior que um possível cancelamento, segundo analista. O filme representa até agora um prejuízo de $200 milhões. É muito dinheiro jogado fora. Com menos de 2 semanas no cinema, The Flash já se consagrou como um dos maiores fracassos de bilheterias da DC Studios. De acordo com especialista em lançamentos cinematográficos, creditado aqui como Luiz Fernando, o filme gerou um prejuízo de $200 milhões para o estúdio. Nas análises de Fernando, este filme não conseguirá pagar os custos de divulgação. As projeções mostram que o total arrecadado pelo filme ficará entre $280 e $310 milhões. Entretanto, a produção custou $190 milhões, fora os custos de marketing, que somam cerca de $150 milhões. Nas palavras do analista, comercialmente falando, seria preferível que o estúdio houvesse lançado o longa diretamente em seu serviço de streaming, o Max, ou não lançá-lo. O mais curioso é que The Flash, diferente de Batgirl, filme que optaram por não lançar devido aos mesmos problemas, prometia ser um dos grandes lançamentos do ano para DC e a Warner. Só lembrando que essa não é a primeira vez que o estúdio se deparou com um problema financeiro por conta de um filme de super-heróis. Em 2017, o famigerado e totalmente esquecível Liga da Justiça, versão do Joss Whedon, foi uma catástrofe financeira para a Warner, sendo um estopim para diversas mudanças no estúdio. Digamos que ali que o barco naufragou de vez, né? Cara, o que acontece com The Flash é, ao mesmo tempo, esperado e triste também. Porque não estamos falando de um filme muito ruim, um filme horroroso, um filme horrendo. Nem de longe chega perto da mediocridade. Mediocridade não seria bem o termo, mas seria da inoperância, da porcaria, seremos mais claros, que foi Liga da Justiça, do Joss Whedon. The Flash, cara, é um bom filme, é um bom divertimento, é um filme como eu vi, quando eu assisti, eu senti que é um filme que tem alma. Ele falta muitos recursos, o CGI é deplorável muitas vezes, e olha que é um filme caro, hein? Imagine se não fosse. Mas, infelizmente, Flash está naquele limbo que a DC e Warner se enfiaram, e depois de tantos fracassos, até filmes bons acabam indo pro fundo do poço e outros acabam sendo esquecidos. Por exemplo, ninguém lembra de Shazam 2. The Flash, que podia ser a esperança, foi muito mal vendido. Foi vendido como o melhor filme de todos, uma puta de uma propaganda enganosa. Está longe de ser o melhor filme de todos, mas muito longe. Mas não é um filme ruim, é um filme que merecia mais. É um filme que não deixa a desejar muitos filmes recentes da Marvel. Na minha modesta opinião, é um filme melhor, por exemplo, que Multiverso da Loucura e Quantumania, mas com sobras. mas infelizmente ele faz parte de um universo fracassado, naufragado. E atenção, vazaram as supostas duas cenas pós-créditos de The Marvels. É, amigão. Se você não quer tomar spoilers, possíveis spoilers, pule diretamente para o minuto.
Quem sabe não torce quem seja.
Agora que tiramos as pessoas com fobia de spoiler, vamos às cenas pós-créditos possíveis, né? Não quer dizer que seja verdade. De The Marvels, que só se fala em outra coisa até agora. Ninguém lembra dos filmes das minas da Marvel. Segundo o legado da Marvel, que trouxe pra gente essa informaçãozinha, a primeira cena pós-créditos dará sequência ao final de As Marvels, que terá um pouco de multiverso com as três super-heroínas tentando impedir uma incursão. Aí a Mônica Rambeau tentará fechar um portal que só é possível de fazer pelo outro lado, onde ela acabará ficando presa. Ou seja, ela vai ficar presa em um outro universo. Então, na cena pós-créditos, veremos ela acordando em um hospital da Terra 838. Aquela mesma que a gente viu em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, na qual a feiticeira Escarlate, nossa querida Wanda, fez questão de passar o sarrafo em todos os heróis daquele universo, que eram totalmente sem carisma e totalmente inúteis, né? Porque ela acabou com todos de Professor Xavier, Senhor Fantástico. Então, cara, é nesse universo que a gente tá falando. No hospital, ela receberá a visita de sua mãe, a Maria Rambeau, que é a Capitã Marvel daquele universo. Ou seja, a Maria Rambeau, nossa Capitã Marvel, está viva. Aquela estátua que caiu em cima dela não matou, né? Então, aquela coisa, né? Não tem corpo, não tem morte. E, pô, é a Capitã Marvel, não é uma estátua que vai matar ela, né? Agora fica aí a questão, como será que vai ser? Será que vamos saber mais desse universo? Será que vamos ver o que aconteceu depois que os Illuminates daquele universo, né, acabaram sendo derrotados pela Wanda? Como ficaram as equipes sem seus líderes? Será que teremos um aprofundamento daquele universo? Ou será apenas mais um fanservice da Marvel que não vai chegar a lugar nenhum, hein? Agora, já a segunda cena pós-créditos revelará que a nossa Miss Marvel, Kamala Khan, tomou um tablet de Nick Fury, que ele usa para manter controle de todos os heróis ativos do mundo. Aí eu já fico meio assim, porque é um puta de um banco de informações, digamos assim, né? De todos os heróis, que não pode cair em mãos erradas, e a Miss Marvel consegue pegar do nosso poderosíssimo Nick Fury, o fodão. Então já começa a ficar meio estranho isso aí. Mas o que a Kamala Khan quer com esse tablet? Ela acaba rastreando alguns heróis, entre eles a Kate Bishop, que é a nossa querida arqueira, que apareceu na série do Arqueiro, do Gavião Arqueiro. E pra que ela localizou a Kate Bishop? Após localizar a Kate, então a Kamala vai até a casa dela e meio que convida ela para se juntar, quem sabe, numa iniciativa, né? De heróis, jovens heróis. E no final ela ainda pergunta: você sabia que o Homem-Formiga tem uma filha? Sim, meus amigos. Basicamente, estão jogando na nossa cara que teremos jovens Vingadores mais do que nunca após essa cena pós-créditos. E a Kamala Khan vai ser meio que o Nick Fury da história, porque ela que vai juntar toda a molecada, toda a turminha do barulho. Então, cara, talvez uma daquelas datas que está ainda vagas no calendário da Marvel, possivelmente sejam Jovens Vingadores. Mas, como estamos falando de 2026, 2027, os jovens Vingadores daqui a pouco já vão estar velhos Vingadores, né? Por quê? Porque o tempo passa voando e são filmes que estão lá na frente ainda. Mas vai se juntando um time aí que, né? Só o tempo dirá o que será desse futuro da Marvel. Saindo do mundo dos heróis e da crise da DC, vamos falar o quê? Porque temos novidade. Quem acompanha o Cultura Limitada sabe que a gente tem uma série lá, que na verdade é um episódio, que foi queremos filmes desses desenhos, né? Agora, o que acontece? Tem uma coisa que acontece muito, e não tem nada a ver com o que eu falei, mas foi só para lembrar, se você ainda não ouviu, vai lá e escuta. Queremos filmes e desenhos, que é muito bom, muito engraçado, vale a pena. Mas aqui eu quero falar o quê? Jogos que viram séries animadas, ou seja, vai virar desenhos. Estamos falando daquele sucesso que virou meme e todo mundo jogou por 2 semanas, talvez, né? Fez tanto sucesso quanto Pokémon GO. Que é Among Us. E sim, Among Us vai virar uma série animada. O perfil oficial da Among Us confirmou nesta terça-feira 27 que o jogo ganhará uma versão de série animada. De acordo com informações da Variant, a produção está em desenvolvimento no CBS Studios. Owen Dennis aparece como criador e produtor executivo da série. Ao que tudo indica, a produção deve seguir a mesma trama do jogo, no qual membros de uma tripulação foram substituídos por um metamorfo alienígena com a intenção de causar confusão e sabotar a nave. E aí que fica a disputa, como vai ser essa série do Among Us, né? Porque, cara, basicamente são turnos em que a gente vai joga com outras pessoas e tem sempre um impostor que vai matando os outros tripulantes, não é? Então como eles vão fazer uma série animada que dure, sei lá, mais de um episódio com essa temática, é uma temática simples, né? Você pode criar um jogo de intrigas, olha, quem será o impostor? Talvez seja interessante. Vamos aguardar, ver o que sai, mas tá saindo. Não tem uma data de previsão, mas já está, vai sair aí. Se nada mudar, teremos Among Us, a série animada. Agora tem algum serviço de utilidade pública. Que é o quê? Você tá querendo assistir aquele filmezinho no finzinho no cinema com a amiga, com a namorada, com o namorado, com o amigo, com a turma, com a família? Então, mas não sabe o que vai ter em cartaz? Não, ainda não deu um Google? Nem precisa. Deixa que o tio aqui te informa o que entra em cartaz essa semana nos cinemas a partir de quinta. Conhecido também como amanhã. Eu não vi do futuro, mas sei o que estreia no cinema. Teremos o quê? A grandiosa volta de Harrison Ford a um dos papéis mais marcantes da sua carreira. Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Sim, a sequência da franquia do famoso e aventureiro arqueólogo Indiana Jones em mais uma missão inesperada. É, foi esse o resumo que me deram aqui. Mas não precisa mais do que isso para você saber que Indiana Jones já estreia nesta quinta. Então, alô gente, se você não garantiu o seu ingresso, corre que ainda dá tempo nas melhores e nas piores também sessões de cinema. Mas tá afim de uma animaçãozinha? Então tem também Rubi Marinho, monstro adolescente. Rubi é uma adolescente que tem vergonha da sua família, mas ela tem um motivo especial para isso. Eles são todos monstros marinhos. Ninguém da cidade sabe, mas ela tem medo que um dia a verdade venha à tona. Uma animação da DreamWorks, dos mesmos criadores de Shrek e Como Treinar o Seu Dragão. É uma boa dica para levar a família criançada para ver Rubi Marinho. Ó, tem cinema nacional também, com o nosso querido e eterno pescador parrudo Marcos Pasquim, Nelson Freitas, sim, do Zorra, e Maurício Meirelles. Sim, é Facebook neles. Tração é uma história sobre competições em duas rodas, onde um grupo de pilotos é convidado para uma disputa acirrada. É filme nacional e é filme de ação. Olha só, interessante, hein? Se você é um amante do cinema nacional, temos Tração pra você. Alô, pessoal do terror, tem Destino das Sombras. Três pessoas viajam até um sítio para passar o fim de semana. Mas o que deveria ser uma viagem se transforma em um pesadelo quando coisas misteriosas começam a acontecer. É a sinopse clichê de qualquer filme de terror. Então temos aí Destino das Sombras. É um terror de suspense, então vale aí a indicação. Ah, tem também A Sindicalista, uma investigação de suspense baseada em uma história real e ambientada no mundo da energia nuclear e da política. Quem gosta de um drama e suspense, tem aí este filme A Sindicalista. E estes são os destaques da semana que entrarão em cartaz nos cinemas mais próximos e distantes de você. Dependendo, né? Se for que nem no meu caso, possivelmente nenhum desses vai entrar em cartaz. Talvez Indiana Jones, né? É a tristeza de quem mora em cidades com cinemas pequenos ou com, sem muitas grandes opções de salas de cinema. Mas antes ter uma sala de cinema do que não ter nenhuma, né? Então vai aí, veja o que está encartado na sua cidade e vá acompanhar um bom filme que vale sempre muito a pena. E é isso, meus queridos, chegamos ao final dessa primeira edição do Boletim da Cultura Nerd. Opa. E é isso, meus queridos, chegamos ao final do primeira. E é isso, meus queridos, chegamos ao final da primeira edição do Boletim da Cultura Pop. O seu programinha semanal com um resumo do mundo do entretenimento. Sim. Semana que vem a gente está de volta com as quentinhas e com as não quentinhas. A gente pode requentar, por que não? Notícias que movimentam a cultura pop. Então, para encerrar, eu te digo tchau.
Informação, debate, cultura pop.
É pela união de seus poderes surge
a iniciativa
Podcasters Unidos.
Você ainda não ouviu falar da iniciativa Podcasters Unidos? Não? Que mundo você tá vivendo, hein? Essa iniciativa reúne os podcasts underground, aqueles que apesar de não estar no mainstream, tem muita qualidade em conteúdo e opinião. Certeza que tem um que é a sua cara, você vai curtir. Ficou interessado? Então vai lá agora até o Instagram, @podcastersunidos, e conheça todos os seus participantes. Tem podcast para todos os gostos e estilos. Eu mesmo já tenho vários que eu tô escutando, tô ouvindo, tô curtindo e tô seguindo.
Iniciativa Podcasters Unidos. Siga, ouça, curta e compartilhe sem dó. Vai, Unidos!